Senhores deputados, vamos então dar início, dar início aos nossos trabalhos, hoje com a audiência da APTAS, Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde, e temos connosco o Dr. João Fael, Presidente da Assembleia Geral. Julgo que é assim. Consegue ouvir-nos, não consegue?
Consigo sim, bom dia.
Muito bem, muito bom dia. Então, em termos de procedimento nesta nossa audição, antes de mais agradecemos o seu pedido e a iniciativa de nos poder dirigir a alguns contributos no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado. Em termos de procedimentos, portanto, poderá fazer uma intervenção inicial até 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar poderá colocar questões até 3 minutos e depois, no final, terá um tempo correspondente para poder também ser os considerantes que entenda como pertinentes em face dos comentários ou das perguntas que os senhores deputados lhe possam dirigir. Portanto, sem mais delongas, eu iniciaria então esta audiência, cumprimentando os senhores deputados e os serviços, e dando-lhe então 5 minutos para apresentar aquilo que tiver por conveniente.
Ora então, muito bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Sim, perfeitamente.
Ok, então muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer à 5ª Comissão, aos serviços e aos senhores e senhoras deputadas por nos ter dado esta oportunidade. Portanto, a situação que a APTAS gostava de colocar era ainda um pouco em relação ao orçamento de 2022, que julgo que finda no ano civil deste ano. E o que se constata em relação a um dos pontos que foi colocado ainda na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral do programa, neste caso do Partido Socialista, depois foi também colocado no programa do Governo, que foi aprovado pela Assembleia da República, e está colocado também no Orçamento de Estado de 2022. Ora, estando nós em novembro, mesmo que tenha havido mudança de equipa ministerial, neste caso da saúde, visto que nós somos profissionais de saúde, a nossa intenção é perguntar se realmente, e a situação que se depara com o orçamento de 2023, é que não está no mesmo orçamento, no respectivo orçamento, não está lá a medida colocada para ser continuada, ou seja, em princípio nós achamos que ela seja cumprida até dezembro de 2022, mas estamos um bocado apreensivos porque não tem havido contactos por parte do Ministério da Saúde, neste caso, em relação a negociações e como é que se iria criar o respectivo diploma para chegar depois à Presidência da República e ser promulgado. E, portanto, era esta a questão que a APTAS acha, na sua humilde situação, mas acha a questão pertinente. E, portanto, acho que não preciso de gastar os 5 minutos.
Muito bem, agradeço os seus comentários e a apresentação da questão que tinha. Então passaríamos então ao tempo dos partidos, dos grupos parlamentares. Começaríamos com o Partido Socialista, com o seu deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a APTAS, agradecer-lhe as preocupações que aqui nos trouxe, o contributo que aqui nos deixou. Bem, dizer sobre a carreira de técnico auxiliar de saúde, este é um tema que o Governo assumiu. Poderá encontrar, inclusivamente no relatório do Orçamento de Estado, nomeadamente na página 314, no ponto número 6, um desiderato que é valorizar os profissionais de saúde e o seu desempenho, em que consta esta assunção deste compromisso pela parte do Governo no sentido da criação da carreira do técnico auxiliar de saúde. Dizer que este era um tema que o Governo já vinha trabalhando, naturalmente que houve também aqui um facto que foi a alteração da equipa da saúde, que possivelmente terá tido algum impacto neste dossiê. De todo modo, dizer que registamos as suas preocupações, que passaremos essas suas preocupações, as preocupações da APTA ao Governo, mas que este é um tema que o Governo assume a intenção de valorizar os profissionais de saúde no SNS e de proceder à criação desta carreira. Sobre o tempo, a verdade é que ela consta do orçamento, do relatório do Orçamento de Estado, por isso a expectativa que temos é de que aconteçam desenvolvimentos no decurso deste ano e do próximo, 2023, isto é, que é o que consta do compromisso assumido pelo Governo no Orçamento de Estado. Agradecer a sua intervenção, as preocupações que aqui nos trouxe e dar-lhe esta nota informativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, com o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a APTAS e agradecer os contributos aduzidos, portanto, no âmbito da discussão para o orçamento. Evidentemente, daquilo que constato, a questão foi endereçada e tem em conta particularmente aquilo que é já uma obrigação assumida pelo Governo no âmbito do atual orçamento, não obstante, quero deixar aqui em nome do PSD a disponibilidade também para ouvir e naturalmente colaborar no âmbito de um setor, de uma atividade profissional que para nós é muito importante. Referiu aqui que representa 28 mil profissionais só no setor público, que se alargando ao setor social e privado, estamos aqui a reportar-nos a 150 mil profissionais. E bem sabemos que o setor da saúde é depauperado ao nível de recursos humanos e da escassez de profissionais, portanto tudo aquilo que for um contributo da nossa parte para melhorar o estado de coisas, naturalmente estaremos disponíveis e nessa medida deixar-nos o agradecimento relativamente às preocupações que aqui nos trouxe e realçar a disponibilidade para colaborar nas melhorias que este setor evidentemente carece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do PCP com o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. João Fael e agradecer também a preocupação que aqui nos trouxe. De facto, desde logo gostaríamos até de fazer aqui um enquadramento que nos parece importante, não só a dimensão, como já aqui foi referida, a dimensão deste grupo profissional, mas também todo o passado recente que se traduziu em termos daquilo que é o exercício desta profissão, com implicações bastante significativas, nomeadamente o que tem a ver com a Lei 12A de 2008, que veio produzir efeitos nefastos numa área profissional com especialidade, que é uma atividade bastante específica, e transformando aquilo que era a carreira dos auxiliares de ação médica, aglutinando tudo numa só carreira de assistentes operacionais, o que veio traduzir-se numa generalização que não é de todo positiva nem favorável ao desenvolvimento da profissão, e naturalmente que se não existe desenvolvimento da profissão, em última instância, é a qualidade dos cuidados que está em causa, é os utentes nos cuidados que recebem, que estão condicionados, porque aquilo que nós concordamos é que, de facto, uma profissão que progride melhora aquilo que é o seu desempenho e está muito dependente, precisamente, daquilo que é o seu reconhecimento do conteúdo funcional. Diluir todo o conteúdo funcional específico dos assistentes, na altura, auxiliares de ação médica, que agora nós compreendemos a nova reformulação e a criação de uma carreira com a qual concordamos, de técnicos auxiliares de saúde, por isso dizer-vos que somos favoráveis à regulamentação, à definição do referido conteúdo profissional, porque nós estamos a falar de uma situação em que não é só noutras profissões mais diferenciadas, nomeadamente na área médica ou de enfermagem, em que há dificuldades na fixação e na atratividade dos profissionais, é mesmo também nesta área profissional, existem dificuldades e que naturalmente, sem haver uma carreira suficientemente atrativa, motivadora e justa em termos salariais também, para os próprios assistentes, neste caso técnicos auxiliares de saúde, naturalmente que maiores dificuldades se colocam a essa fixação, a essa atratividade. Nesse sentido, resulta também para nós alguma preocupação face aos anúncios que foram feitos e aos compromissos assumidos e até que se traduziram naquilo que é a lei do Orçamento de Estado para 2022. Vemos que dificilmente, já foram aqui dadas justificações à alteração ministerial, mas a verdade é que a vida das pessoas nada se altera e tudo continua na mesma, aliás, antes continua cada vez mais difícil. Mas a verdade é que nós entendemos que provavelmente até ao final do ano o compromisso não será concretizado. Aquilo que queremos e queremos acreditar é que esse compromisso seja cumprido tão breve quanto possível, e esse tão breve quanto possível será que no decurso de 2023 esta carreira venha a ser uma realidade, e que naturalmente que temos que deixar aqui uma questão que é para nós muito importante. É verdade que muitas das instituições, neste caso a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, dirigiram-se à Assembleia da República, mas nós entendemos e temos esta perspectiva que deve ser nas negociações com o Governo que estas associações e estruturas representativas dos trabalhadores devem trabalhar precisamente algo tão complexo como é uma carreira, como é toda a organização e estrutura dessa carreira e as características da mesma. E é nesse sentido que, compreendendo e aceitando e até agradecendo o reconhecimento que têm da Assembleia da República relativamente àquilo que poderá ser a intervenção deste órgão, nomeadamente na solução deste problema, mas a nós acabo-nos dizer que é precisamente uma responsabilidade que o Governo deve de assumir em negociação conjuntamente com os trabalhadores e com quem o representa. Nesse sentido, basta-me recordar que houve petições nesta Casa, até houve resoluções aprovadas e que, de facto, acabaram por não se concretizar ainda naquilo que é de mais legítimo, que é a concretização de uma carreira para os técnicos auxiliares de saúde. Nesse sentido, a única palavra que basta dizer é que, de facto, há necessidade de manter esta iniciativa interventiva que a APTAS tem produzido, nomeadamente junto do Governo, para que se concretize os objetivos que têm definidos, porque estamos a falar de um conjunto de trabalhadores muito importantes no Serviço Nacional de Saúde, sujeitos a riscos, sujeitos a penosidade, sujeitos a dificuldades que é preciso ser reconhecidas também na carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Fael, agora teria, querendo, um tempo de até 8 minutos para tecer os comentários ou responder às questões que considere mais pertinentes.
Ok, então muito bem, e bem-haja uma vez mais. Estão-me a ouvir bem?
Sim, perfeitamente.
Ok. Em relação, portanto, respondendo ao deputado do Partido Socialista, sim, é verdade que realmente está no relatório, no articulado do Orçamento de Estado de 2022. Inclusive, a APTAS ainda fez reunião com a antiga equipa ministerial da Saúde, neste caso foi até com a Secretária de Estado da Saúde, doutora Fátima Fonseca, e portanto foi um culminar de um trabalho que vinha já de trás. Na anterior legislatura foi criado na 13ª Comissão um grupo de trabalho específico para resolver esta situação, e que se fez muito trabalho, e que esse trabalho devia ser aproveitado na ideia da APTAS, devia ser aproveitado, porque foram ouvidas muitas entidades, inclusive a APTAS. E, portanto, ainda em relação à reunião que tivemos com a senhora secretária de Estado, ex-secretária de Estado da Saúde, foi-nos mesmo dito e confirmado que a situação iria se resolver em base de negociações, como é óbvio, visto que existe um referencial já, existe conteúdo funcional, portanto o trabalho está, na maior parte dele, está feito. A situação era só mesmo saber se ainda era este ano que a situação fica resolvida ou se irá ainda para 2023. Portanto, em relação à parte do Partido Socialista, era esta situação. Em relação ao senhor deputado do PSD, ficamos muito gratos também pela disponibilidade que o PSD demonstra em resolver esta situação, que já vem de 2008, ou seja, já tem mais de 16 anos, e na situação destes profissionais que trabalham diretamente com os doentes, que passam mais, são os profissionais que passam mais tempo com os doentes. Foram os profissionais que sempre estiveram na linha da frente, antes do Covid, durante o Covid e estaremos depois do Covid, com certeza. Foram os profissionais mais infectados. E aí queria fazer uma ressalva. E porquê? Porque como esta categoria não está criada, as unidades hospitalares, pura e simplesmente, não exigem formação, qualificação e certificação às pessoas que vão para lá trabalhar. Ou seja, nós trabalhamos com vidas humanas, com a saúde delas e com a vida. E não esquecer que o sigilo profissional e um código deontológico que estes profissionais deveriam ter e que a Aptas já fez um e enviou para o Ministério da Saúde era subejamente importante, porque trabalhamos com os dados também dos doentes, não é? E, portanto, aqui é o maior bem, que é a vida e a saúde das pessoas. Em relação ao senhor deputado do Partido Comunista, ele refere exatamente que estas negociações devem ser feitas em sede de concertação com os sindicatos e com as associações, e como acabei de dizer, a Aptas já fez uma reunião com a antiga equipa ministerial. Já voltamos a pedir agora nova audiência com a nova equipa ministerial para darmos o nosso contributo, principalmente a nível da formação, da qualificação, da certificação. Queria só lembrar a Quinta Comissão e os senhores deputados que Portugal é o único país da União Europeia onde estes profissionais entram sem qualquer tipo de formação e são colocados nas unidades de formação, qualificação e certificação. E são colocados depois nos hospitais, que também não lhes dão integração. E nem temos de ser nós, neste caso agora assistentes operacionais, a dar-lhes formação, não está no nosso conteúdo funcional. Podemos ter competência, com certeza, mas não somos nós, porque nós trabalhamos sob supervisão de um técnico de saúde, neste caso a maior parte são enfermeiras e enfermeiros. E, portanto, achamos um assunto de suma importância. E com a longevidade que já tem para que seja resolvido, 16 anos, acho que é muito tempo, e ao acontecer esta situação de irem a buscar pessoas ao IFP sem qualquer tipo de formação, qualificação, certificação, só para até chegar um pouco atrás, foram os profissionais que foram mais infectados com o Covid-19. E porquê? Porque não tinham formação para vestir as equipas de os EPIs, portanto os chamados equipamentos de proteção individual, e portanto eles acabavam por se infectar e infectavam os outros que lá estavam e sucessivamente. Também a parte dos lares e das IPSS, das Santas Casas, está a acontecer a mesma situação. No privado igual, vão buscar pessoas sem qualquer tipo de formação, qualificação e certificação. Nesta área é muito importante. Eu dou só um facto, que é, não estando um profissional destes numa sala de bloco operatório, não se pode realizar uma cirurgia. Nós fizemos o primeiro encontro na Covilhã, na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior. Tivemos um testemunho que era de um professor Rui Tato Marinho, que trabalha no Hospital Santa Maria e faz transplantes hepáticos, e ele uma vez até nos contou, nesse encontro, que estava para fazer um transplante hepático e não havia um auxiliar de saúde na sala de bloco operatório, e o senhor estava a ver que não conseguia fazer o transplante, ou seja, perdia o órgão, não é? E depois acabava por perder o doente que era para ser sujeito ao transplante. Portanto, vejam a responsabilidade que estes profissionais têm. Eles são agentes ativos na melhoria dos cuidados de saúde, da não continuação das infecções hospitalares, que ainda hoje em dia matam 12 pessoas por dia. São dados que estão no Ministério da Saúde e na ACSS, e portanto não são situações que se poderiam evitar criando a categoria de técnico auxiliar de saúde, e as pessoas só podiam entrar com formação, qualificação e a certificação que é passada pelo próprio Estado, porque isto até às vezes uma pessoa começa por pensar que o mal vem do próprio Estado, porque quem é esta formação, além das escolas profissionais do Estado, é o IFP, e portanto essas duas entidades é que passam o certificado, e depois, quer dizer, não há razão nenhuma para não ser criada a categoria de técnico, que só traz bem ao Serviço Nacional de Saúde. Até se pode fazer, pode-se falar no Sistema Nacional de Saúde, que abrange o privado e as IPSS, e portanto, o que a APTAS pretende é que o mais rapidamente possível esta situação seja concretizada, depois entre em ação, para evitarmos que estejam a entrar pessoas completamente sem formação nenhuma, o que não além de não trazer nada de bom para os doentes, também não traz para os próprios profissionais que lá estão há mais anos, não é? Porque têm base de conflitos e não querem fazer as situações que têm que fazer, não é? Que estão aliadas às nossas funções, e realmente urge que esta situação seja resolvida. E por isso foi a intervenção que a IAPTAS achou perguntar à 5ª Comissão de Orçamento e Finanças se realmente o compromisso do Governo, que está no orçamento, será mesmo para cumprir. Pronto, temos a questão das datas, não é? Quanto mais tempo durar, irmos para a frente, mais tempo vai essa situação ficando por resolver, e eu acho que é uma situação urgente a ser resolvida. E, portanto, neste momento era o que nos apraz dizer, e uma vez mais agradecer, e depois não sei se a APTAS vai ter algum feedback da 5ª Comissão sobre se vai perguntar ao Governo mais ou menos quanto tempo esta situação irá ser resolvida.
Muito obrigado, Dr. João Fael. Respondendo até diretamente à sua última questão, portanto, não é hábito, nem faz parte do procedimento da Comissão de Orçamento e Finanças, questionar o Governo nos termos em que apresentou. Portanto, cada um dos senhores deputados que aqui está e aqueles que não estando, porque têm trabalhos laterais a esta audiência, terão a oportunidade de aceder à gravação desta sessão. E, portanto, por iniciativa de qualquer um dos senhores deputados, se assim entenderem, podem questionar o Governo ou quem entenderem sobre as mais diversas matérias, inclusivamente estas. Mas ficará ao critério de cada partido, grupo parlamentar ou senhor deputado de o poder fazer ou não. Ou seja, a Comissão de Orçamento não pode tomar essa iniciativa, nem sequer há deliberação, nem esta é uma reunião formal da Comissão de Orçamento e Finanças, é uma reunião com deputados por iniciativa da Comissão de Orçamento e Finanças, mas no âmbito da discussão na especialidade do orçamento. Não é? Portanto, para ouvir e auscultar as sugestões, as propostas, as preocupações das mais diversas entidades ou pessoas, num momento tão importante como é aquele em que se discute o Orçamento de Estado. Deixe-me dizer-lhe, no entanto, que até dia 11 de novembro os senhores deputados têm a oportunidade de apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado que foi apresentado pelo Governo, se o entenderem, e as entidades ou as pessoas que aqui são ouvidas ou qualquer cidadão podem dirigir ao Parlamento, nomeadamente à Comissão de Orçamento e Finanças, e nós poderemos distribuir isso pelos vários partidos, propostas de alteração ao orçamento, mas caberá sempre aos senhores deputados, segundo o seu poder de iniciativa, de o poderem fazer ou não. Portanto, é isto que eu estou em condições de lhe dizer. Talvez não seja exatamente aquilo que esperaria, mas é aquilo que nós podemos fazer e informar. Portanto, posto este período de intervenção inicial, questões e as suas respostas e considerações. Portanto, chegamos ao fim desta audiência e, portanto, resta-me agradecer-lhe a sua iniciativa, que também é importante para o Parlamento, e agradecer aos senhores deputados e aos serviços que permitiram também que esta sessão se realizasse nos termos em que aconteceu, portanto, de forma profícua. Portanto, despeço-me então, uma vez está à distância, é mais estranho, portanto, despeço-me à distância e,
okay.
E dou por encerrada então esta audiência. Obrigado e bom dia.
Ok, bem, às aptas também agradeço muito. Com licença, bom dia, bom trabalho.